Muito boa tarde, senhoras e senhores coordenadores. Vamos então dar início à nossa reunião, até porque temos pouco tempo, uma vez que temos o plenário às 3 horas, com o debate quinzenal. E, portanto, esta reunião foi convocada para nós voltarmos novamente a refletir sobre as nossas prioridades para o resto do mandato, para o tempo que ainda temos, tendo em conta todos aqueles condicionalismos que são conhecidos para o próximo ano. E, portanto, há coisas que nós temos, de facto, de restringir, de cortar e de priorizar. Eu, tendo em conta que nós temos 4 áreas de acompanhamento, a cultura, a comunicação, a juventude e o desporto, eu sugeria que tentássemos chegar a um acordo de fazermos alguma coisa pública em cada uma destas áreas. Ou seja, acho que em relação à cultura temos já a audição pública sobre a rede de museus, que iremos falar de seguida, que já está agendada para o próximo dia 8 de janeiro. Depois deveríamos ver então um evento, seja uma conferência, uma audição pública, um colóquio, o que quer que seja, na área da comunicação, e já tínhamos visto que, que deveria ser relacionado também com a nossa, com o digital, não é? Portanto, não vou até restringir mais, dizer apenas que temos de incluir comunicação e o digital, seja os problemas que se colocam, seja em relação a maior descontrolo ou controlo, seja maiores dificuldades, menores dificuldades, enfim, nesse vermos depois qual há de ser o chapéu agregador. Depois vermos uma outra, algo que possamos fazer relacionada com a juventude e outra relacionada com o desporto. E julgo que se nós conseguirmos chegar a acordo em relação a estas 4 prioridades, já é um passo que damos no sentido do consenso. E depois vamos ver então qual há de ser o chapéu de tudo isto e ver se sobra tempo para mais alguma coisa, mas o que eu duvido, tendo em conta, como já referimos várias vezes, que temos menos tempo que nos outros anos, que estamos mais condicionados também na nossa própria ação externa, uma vez que a partir de certa altura cada um estará a puxar já com o pé, um pé num lado e outro pé já em campanha eleitoral. Portanto, como isto está, não está a ser, é uma reunião de trabalho, não está a ser filmada, não está a ser, acho que podemos falar francamente e encararmos a realidade até para podermos mais facilmente, podemos preparar o nosso trabalho. Depois, em relação às, isto estou apenas aqui a elencar grandes linhas para depois os colegas poderem desenvolver e dar e criticar, sugerir. Em relação às deslocações, eu julgo que deveríamos fazer uma deslocação aos mosteiros de Alcobaça e de Batalha e, ao mesmo tempo, incluir o Museu de Coimbra. Portanto, nós podíamos fazer isto tudo na mesma visita, porque passamos pela Alcobaça e a Batalha e depois vamos a Coimbra e, portanto, é possível fazer-se no mesmo dia. Em relação, podemos juntar também, isso é cá em Lisboa, podemos juntar a Torre do Tombo com a Cinemateca. Ou seja, fazer, ou então fazermos numa tarde uma coisa e noutro dia, noutra tarde outra. Eu só estou aqui era para evitar que quem não é de Lisboa tivesse de cá vir muitas vezes às segundas-feiras, alterando também as suas rotinas e o seu trabalho. E, portanto, se calhar nós conseguiríamos, por exemplo, no caso de juntarmos a Cinemateca com a Torre do Tombo, eu penso que nós conseguiríamos fazer isso numa terça-feira, se nós fizéssemos uma coisa de manhã e fizéssemos a outra de tarde. Uma visita de manhã e outra de tarde, num dia em que, numa terça-feira. Já o mesmo não posso dizer, só os mosteiros de Alcobaça e da Batalha e de Coimbra, que já envolverá, provavelmente, já não será possível fazer assim, mas também é uma questão de fazermos contas em relação ao tempo de deslocação e tempo destinado à visita, saindo daqui mais cedo, se era possível fazer num dia. Mas deixo isto à vossa reflexão. Depois, como também estamos a fazer tudo muito relacionado com a área da cultura, acho que também deveríamos ter, prever uma visita que incluísse alguma coisa da área da juventude e do desporto. Eu sugeria, aliás consta aqui também, que pudéssemos associar a visita a uma pousada da juventude, juntamente com o Centro de Alto Rendimento de Remo, no Pocinho, e a visita ao Museu do Coa, que tem vindo a ser sucessivamente adiado. E este ano comemoram-se os 20 anos da classificação das gravuras. E podíamos também pensar fazer também a visita às gravuras, porque eu penso que nem toda a gente conhece. Estava eu a dizer que também, para além do museu, também uma visita às gravuras, porque penso que nem toda a gente conhece. Ora, nós para isto precisaríamos de 2 dias. Ou seja, aqui teremos de ter mesmo uma segunda e uma terça. E é trabalharmos bem, cumprirmos horários e fazermos muito em pouco tempo. E assim já dávamos, pelo menos, contemplávamos o desporto, contemplávamos a juventude e contemplávamos... Agora, depois, em relação à área da comunicação, eu propunha que, aliás, é o aniversário da RTP2, os 50 anos, exatamente, era isso que eu estava, da RTP2. E há o arquivo... Que o arquivo da RTP que merece ser visitado, o processo de digitalização e tudo isso, e portanto nós acho que podíamos prever uma visita à RTP, aos arquivos da RTP, ao processo de digitalização, e isso também, como é aqui em Lisboa, também se faz numa manhã ou numa tarde. Depois, enfim, tudo o mais virá por acréscimo se houver tempo. E, portanto, está aberto o debate. Senhora Deputada Carla Sousa, faça favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Eu confesso que inicialmente não ouvi tão bem quanto gostaria e quanto deveria, porque estava aqui com uma questão logística e, digamos assim, e de produção do próprio documento. Porquê? Porque eu percebi que foi enviado hoje um documento, ou ontem, foi enviado um novo plano de atividades. Só que, estranhamente, a exemplo do que eu também, do anterior que tínhamos recebido, as propostas que nós enviamos, isto é, que o PS enviou, não estão contempladas nesse documento que foi enviado do plano de atividades. Portanto, não esteve, digamos assim, em debate, porque, de facto, eles não existem no documento. Isto é, o PS fez a sugestão, como penso que a dado momento fizeram os partidos envolvidos. Eu posso lhe dizer, fui buscar o e-mail é de 19/11, portanto, atempadamente, e o que o PS colocou foi uma audição pública sobre desporto para todos, com o objetivo de divulgar projetos e iniciativas que visem a ABDRA, conferência internacional sobre a comunicação social na era das redes sociais, debate sobre a rede de bibliotecas dos municípios, e um debate alargado sobre literacia mediática, sendo que a visita que propunha era a visita ao Forte de Sacavém. A minha questão é, o Forte de Sacavém já cá estava. Sim, o Forte de Sacavém já estava, portanto, já vem de um seguimento de sugestões anteriores. Confesso que achei bastante estranho haver imensas sugestões aqui escritas, propostas sobre o PST, mas as outras, isto é, não estar delineadas as propostas que seriam do PS. Foi isso que eu achei estranho, porque de facto dizem propostas do PST, Sim, a minha questão é, vamos lá ver, nós fizemos uma reunião aqui em que cada grupo parlamentar ficou de escolher, digamos assim, de escolher 4 ou 5, porque o plano de atividades era muito extenso e, portanto, era suposto, se bem me lembra, ficamos cada um de nós de apresentar 4 ou 5 propostas que era para diminuir, digamos assim, o núcleo de trabalho, não é? E eliminarmos algumas propostas, portanto, nós demos seguimento a isso. O que eu achei estranho foi estar aqui considerado no documento plano de atividades, não sei quanto, proposta do PST e não aparecerem as do PS delineadas como sendo propostas apresentadas pelo PS, porque de facto é estranho, não é? Porque o PS enviou as propostas a 19/11, portanto enviou atempadamente. E agora outra questão é o que é que vamos discutir e o que é que vamos fazer. Mas estas propostas que foram apresentadas pelo PS não estão aí contempladas da mesma forma que estão contempladas as do PSD, e, portanto, queria salvaguardar isso, não é? É nesse sentido, porque olhei para o documento do plano de atividades e pareceu relativamente estranho. Portanto, eu agora queria deixar isso claro, portanto, queria que deixasse ficar isso em ata, não sei como é que querem fazer, se querem apresentar um plano de atividades.
Desculpa, o plano de atividades depois não vai conter cá propostas do PSD ou do PS ou de não sei quem. Não, o que, bom, uma coisa é haver falhas, não é? Propostas que consideram pertinentes e que não estão contempladas. Outra coisa é estarem atribuídas a este ou àquele grupo parlamentar, porque isso é apenas, digamos... Porque repara, Sra. Deputada, nós já, este trabalho de elaboração do plano de atividades já vem há muito tempo que estamos a trabalhá-lo. E, portanto, provavelmente, digo eu, mas se calhar até não estou certa, que estas propostas do PSD até já foram supervenientes ao trabalho que foi feito de sistematização dos diferentes grupos parlamentares. Pronto. Depois, o que falhou agora, e falhou, não sei, não interessa da responsabilidade de quem, foi depois de termos feito a última reunião, em que se pediu que houvesse uma redução das propostas e que não foi feito por toda a gente. Pronto, aí sim. E por isso é que eu avanço agora com esta proposta para de eliminação e de para sintetizarmos, no sentido de termos uma proposta, portanto, de conferência relacionada com a cultura, outra com a comunicação, outra com a juventude, outra com o desporto, de vermos depois qual há de ser o chapéu, a designação desse grande evento em cada uma destas áreas, e também em relação às nossas deslocações, às visitas, também propus que fizéssemos aqui alguma seleção, mas é obviamente para agora debaterem. E, portanto, aí a partir daí é que nós vamos depois cortar e eliminar aquilo que consideramos que não há condições para ser feito, independentemente da importância que possa ter. O Sr. Deputado Luís Monteiro estava primeiro inscrito. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, nós concordamos genericamente com aquilo que foi colocado em cima da mesa, mas temos algumas reticências a 2 aspectos que foram mencionados. O primeiro deles é a visita de 2 dias. Parece-nos excessivo. Eu, pessoalmente, já tive nas figuras rupestres do COA, no museu, fazer numa manhã ou numa tarde já é uma visita de alguma envergadura, porque só o museu demora algum tempo, visitar as figuras obriga a uma preparação da visita, obriga a nós termos tempo despendido nisso, e portanto parece-me que organizar uma visita ao COA, mais a uma pousada da juventude, e ainda tinha mais o centro de alto rendimento, parece-me que é um bocadinho excessivo, não esquecendo que 2019 é obviamente um ano de trabalho parlamentar bastante intenso, porque é a última sessão legislativa, mas é ao mesmo tempo ano de eleições europeias e de eleições legislativas, e portanto é natural que todos os grupos parlamentares, todos os partidos políticos tenham também as suas iniciativas, seja à segunda-feira, seja nos outros dias da semana. E, portanto, acho que é, acima de tudo, importante fazer um equilíbrio entre aquilo que é um programa de atividades desta Comissão, que deve existir e que deve tocar nos pontos essenciais, mas que não deve colidir também com a realidade de um ano duplamente eleitoral, que vai obrigar ao desgaste e a um calendário de todos os partidos, sem exceção, mais aprofundado do que nos outros anos. E, portanto, é apenas essa a ressalva que queria deixar. Já noutras comissões vai acontecendo isso um pouco. Eu falo um bocadinho também da Comissão de Educação e Ciência, não quero estar a confundir os temas, mas já por várias vezes aprovamos planos de atividades que depois percebemos que, pelo decorrer da sessão legislativa, do trabalho parlamentar, dos dossiers que estão em cima da mesa, é verdade, parte do programa é cumprida, até porque muitas das vezes se encaixa nas iniciativas legislativas que os vários grupos parlamentares apresentam. Tenho medo que queiramos ter um programa de atividades mais complexo do que aquilo que vai ser a nossa capacidade real para o pôr em prática. Nada contra nenhuma atividade em específico, como é óbvio, são todas importantes, mas era essencialmente essa ressalva, com um ponto de chamada importante sobre essa hipotética visita de 2 dias, que me parece muito difícil. Apenas isso, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que neste momento a discussão é só sobre o plano de atividades, ou é já também, porque se poderia aproveitar e falar de tudo, já também sobre a iniciativa de dia 8, ou se nos restringamos só do plano. Pronto. Em relação ao plano, primeiro acho que esta divisão de alguma forma pode ajudar a efetivamente que se tente pelo menos cumprir o conjunto de atividades da Comissão. Nós tivemos um plano de atividades desde a primeira sessão legislativa, e penso que todos os grupos parlamentares o assumiram, que sempre foi muito audacioso, com várias visitas, com várias propostas, com vários debates, com várias conferências, foi tão audacioso que, digamos que foi tudo passando da primeira sessão legislativa para a segunda, para a terceira e para a quarta. Nós estamos na quarta sessão legislativa com um plano em muita coisa semelhante àquele que foi o plano da primeira sessão legislativa. Mas foi o plano que foi aprovado por todos os grupos parlamentares em comissão e que, como tal, todos temos que ser chamados de alguma forma também a tentar contribuir para que ele possa ser, de facto, cumprido. Naturalmente, com as dificuldades que teremos neste ano que se avizinha, nesta última sessão legislativa, acho que todos temos consciência disso, penso que devemos efetivamente tentar fazer um esforço para tocar todas as áreas que esta Comissão acompanha. Eu queria só juntar aqui uma coisa a esta questão do desporto, o associativismo. Esta Comissão também tem a responsabilidade de acompanhar as questões do associativismo e penso que numa iniciativa sobre desporto, nesta questão até de que o próprio PS propõe do desporto para todos, poderíamos também, num momento do debate, colocar as coisas do próprio associativismo, do desporto amador, dos clubes de bairro, do movimento associativo desportivo, embora não seja o único, mas esta Comissão também acompanha as questões do associativismo. Pronto, e penso que também merecia numa iniciativa de debate e de audição também uma referência e uma atenção por parte desta Comissão. No que se refere à questão da comunicação e do digital, de acordo com esta associação, mas terá que ser da comunicação social e este desenvolvimento no digital, porque a questão das comunicações em si não é competência direta desta Comissão, penso que está na 5ª Comissão, as comunicações, internet, ou seja, para não confundirmos comunicação no geral, porque não é comunicação no geral que estamos a falar, é efetivamente de comunicação social. Na generalidade de acordo, acho que é bastante importante a visita à RTP e ao arquivo da RTP. Penso que poderemos tentar, não quero dizer que fique fechado nesta reunião, mas penso que se pode tentar até ao final do ano, pelo menos, apontar datas possíveis de realização deste conjunto de coisas, a saber se temos ou não agenda para isso, porque depois, tentando agendar as várias coisas, podemos efetivamente chegar à conclusão de que não é possível cumprir e aí terá que se decidir o que é que não se consegue fazer. Mas, na generalidade, de acordo com este esforço que eu acho que tem que ser feito, que se possa cumprir as iniciativas que aqui aprovamos, para que depois não andemos a arrastar de ano para ano algo que todos os grupos parlamentares assumiram responsabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria pedir desculpa ao Sr. Presidente e aos demais colegas pelo meu atraso, mas aconteceu uma coisa que, nos dias de hoje, deixa qualquer pessoa em pânico. O meu telefone bloqueou, então tive que ir tratar do assunto e então lá vi em cima dos meus tamancos ali do edifício novo depois de... Não, só uma coisa, não, deveria ser sossego, mas eu acho que temos que admitir que parece que já nos falta qualquer coisa, não é? De ligação ao mundo. Isto é uma coisa que podemos acrescentar à lista de atividades da nossa comissão, discutir isso. Bom, eu concordo muito com o que aqui foi dito, eu só tive a oportunidade de ouvir o Sr. Deputado Luís Monteiro e a Sra. Deputada Diana Ferreira. Esta comissão é muito completa e muito complexa, porque toca em variedíssimos assuntos, não necessariamente ligados entre si, mas cada um com inúmeros tentáculos. Quer dizer, a cultura em sentido estrito tem inúmeros tentáculos. A comunicação social, idem. A juventude, associativismo, também. O desporto, idem, aspas, aspas. Portanto, isto eu duvido que haja uma comissão que tenha que tocar um piano com tantos teclados, não é? A verdade é que, Sra. Deputada Diana Ferreira, no princípio da legislatura nós achamos que não tem fim. É tudo. Mas depois começamos a ver, por exemplo, Sra. Presidente, hoje ao fim da tarde vai haver reunião do grupo de trabalho sobre os bailarinos. É que depois nós não medimos o tempo que é preciso empregar para lidar com as iniciativas legislativas e a sua discussão na especialidade. Que nos retira tempo. Eu não posso deixar de concordar com o que foi dito pelos dois e com o que disse o Sr. Deputado Luís Monteiro. Não vamos agora, que estamos a menos de um ano do fim da legislatura, embarcar em situações que, isto peço não fique na ata, porque é muito coloquial, mas mais olhos que barriga, não é? Ou areia demais para a nossa capacidade de podermos corresponder devidamente ao esforço que nos é exigido em termos parlamentares, em termos desta comissão e em termos, temos que dizê-lo, em termos de atividade partidária, de atividade junto dos nossos círculos eleitorais, cada um por si, portanto. Eu penso que temos que ponderar com muita razoabilidade aquilo que nós podemos, de facto, corresponder com dignamente, não deixando, obviamente, cair aquilo que foram os nossos propósitos, mas eu penso que está na altura de nós revermos todos os objetivos que foram traçados como se não houvesse amanhã. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu concordo genericamente com o que já foi dito aqui. Diria apenas que, de facto, o plano de atividades é um conjunto de intenções e que deve ser até, se calhar, assumido. Ou seja, quando temos, por exemplo, quando falamos das audições, se calhar a redação até pode ser a Comissão procurará assegurar a realização das não sei o quê. Quer dizer, é este o entendimento também do plano de atividades. Sobre o que já foi dito aqui relativamente às audições, que era procurar uma audição no essencial em cada um dos domínios, também me parece acertado. Parece-me que nós estamos em condições de arranjar aqui um tema relativamente abrangente, que depois será objeto de discussão. Ou seja, do desporto. O PSD propôs algo sobre o desporto escolar, o PS propôs sobre o desporto para todos. Não é bem a mesma coisa, mas para nós também é relativamente indiferente e poderemos, se calhar, ter aqui alguma relação e encaixar. Portanto, eu diria que quanto às audições, de facto, na cultura já vimos que é à volta dos museus e ponto final, quer dizer, também nesta perspectiva de que não podemos ser muito ambiciosos, que já não vale a pena mais nada. Na comunicação, já se falou aqui no digital, nas redes sociais, que não é bem a mesma discussão, mas quer dizer, também estamos a falar de coisas que têm a ver com o mesmo e podíamos, se calhar, arranjar aqui uma designação genérica para o plano de atividades e depois trabalharíamos quando fosse e se for o caso disso. E para a juventude também, quer dizer, o mesmo procedimento. Quanto às visitas, acho que devemos, é claro que me parece acertado que o deputado Luís Monteiro estava a dizer, quer dizer, pôr aqui coisas que exijam 2 dias ou que sejam relativamente ambiciosas, se calhar também não faz muito sentido. Mas nós, se calhar, podemos deixar, se neste momento ainda tivermos dúvidas sobre exatamente aquilo que será, que poderemos, quer dizer, o tempo poderá dar-nos alguma indicação e ajudar-nos. Por exemplo, poderia ficar o COA e poderia ficar o REMO separados como indicações de vontade de ir e depois veremos se conseguimos articular as duas ou se só poderemos ir a uma delas. Enfim, quer dizer, no essencial também parece bem, Alcobaça Batalha e Museu de Coimbra parece-me que seria, também não é muito, também é demais, não é, se calhar. Depois há aqui ainda uma outra questão que é, enfim, não é puxar a brasa, ainda se pode dizer, à minha sardinha. Não temos nada a sul do Tejo também, tínhamos Sagres, eu acho que deveria ficar entre o Alentejo e o Algarve também aqui uma, até para algum equilíbrio territorial, porque ficaria aqui um bocadinho desarrumado desse ponto de vista. Mas também com uma nota do género, a Comissão procurará proceder às seguintes visitas e deixar aqui, se calhar, uma ou outra que podem ser ambiciosas, mas deixá-las listadas. Se calhar, nesta altura em que estamos a discutir o plano de atividades e que estamos a falar de um ponto de vista mais genérico, poderia, pela nossa parte, seria perfeitamente aceitável e, portanto, desde que haja aqui um consenso sobre aquelas 6 ou 7 que seriam mais interessantes na nossa perspectiva e mais consensuais, estaria bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação, chamo apenas a atenção, e claro que estou de acordo, que podemos deixar ficar sem ser agregados algumas das deslocações e depois irmos gerindo conforme as disponibilidades, etc. Só quero dizer o seguinte, quando eu estava a propor aqueles 2 dias, é porque quer a gente vá lá só ver uma coisa, ou 2 ou 3, é os 2 dias, porque é uma viagem muito violenta, e eu sei do que falam, irmos um dia de manhã e termos a pretensão de regressar no mesmo dia. Quer dizer, é chegar lá cansadíssimos, de vermos qualquer coisa e virmos a correr. Quer dizer, não rende, não compensa. Portanto, nós teríamos sempre de ou sair, por exemplo, num domingo, fazemos as visitas na segunda-feira e isso dá perfeitamente para num dia fazermos as 3 visitas, porque eu conheço os equipamentos e sei, claro, que se metermos a visitar as gravuras é mais demorado, não é? Mas quer o museu, quer o centro de alto rendimento, quer a pousada, isso consegue-se visitar tudo num dia. E sem grande esforço, porque o centro de alto rendimento são as instalações. No máximo, numa hora, e a gente até, por aquilo tem, se programássemos bem em articulação lá com a Câmara, porque aquilo é gerido pela Câmara, até podíamos ficar lá no centro de alto rendimento, que aquilo tem instalações que, se estivessem disponíveis, podíamos ficar lá. Portanto fazer-se a visita facilmente. Agora, não tenhamos dúvidas, é que precisamos, para ir fazermos esta deslocação, precisamos de 2 dias, que podem ser bem aproveitados se for bem planeado. A um dia para os mosteiros de Alcobaça da Batalha e Museu de Coimbra é possível. Depois as outras coisas que sejam aqui em Lisboa. É fazer-se numa manhã, combinar-se numa manhã, numa tarde, isso é também fácil de fazer. Bom, em relação às audições e conferências e tudo isso, portanto, acho que devemos agora pensar, não é preciso pensarmos agora, mas fica o consenso de que será sobre a comunicação social na era digital, e isso já implica, já se pode falar de redes sociais, já se pode, pois o desenvolvimento do programa inclui tudo isso. Sim, exatamente. Depois o outro pode ser o desporto, mais de uma forma mais abrangente, o desporto para todos, com a questão do associativismo, o próprio desporto também escolar, juvenil, etc. Portanto, pode-se, porque depois os participantes também podem tocar, conforme as pessoas que nós convidamos, podem tocar nessas diferentes vertentes. E em relação à juventude, nós já fizemos, recentemente, fizemos sobre o associativismo juvenil, não é? Portanto, também já foi, digamos que não é o mais recuado que tratámos, o assunto em... Exato. Portanto, não me parece que estejam a ficar desprotegidos. Mas podemos pensar numa outra realização que englobe, enfim, propostas e que seja consensual. E vamos, entretanto, expurgando o plano de atividades de tudo aquilo que já não, nem sequer faz sentido de continuarmos a manter. Estava aqui a ver o que é que... Bom, e depois é evidente que há algumas coisas que a gente tem, muito genéricas, que têm de cá continuar... Porque senão depois também é uma coisa assim, fica muito, não é? muito esquemático e muito pobre. Dá a ideia que nós que perdemos a ambição quando chegámos à última. Não, mas estamos vamos cortar muita coisa, senhora deputada. Só estou a dizer é que há algumas coisas de que não estamos agora a falar, mas que devem cá ser mantidas, que são aquelas coisas genéricas que se podem fazer ou não podem fazer em função das nossas disponibilidades temporais. Também, como dizia, quem olhar, se nós reduzirmos só ao essencial aquilo que temos a certeza ou quase a certeza que vamos fazer, pois pode parecer de facto que há falta de ambição. Portanto, se estiverem então de acordo, eu já estive aqui mais ou menos consultando aqui o calendário, nós só podemos contar com atividades até final de abril. Depois, maio, temos as eleições para o Parlamento Europeu, depois também há as eleições depois em setembro para a Região Autónoma da Madeira, há também aqui também deputados que podem estar envolvidos nessa campanha, e depois temos as eleições legislativas. Portanto, eu acho que devemos partir do princípio que aquilo que quisermos efetivamente fazer tem de ser calendarizado até finais de abril. Depois temos a Páscoa, que é a 21 de abril. Portanto, quer isto também dizer que depois temos o 25 de abril, portanto, ou seja, é até ao dia 20 de abril. não é? Ou 20, e no caso nós termos, estamos a considerar apenas as terças e as quartas-feiras até meados de abril, portanto, a partir daí, portanto, agora vamos calendarizar, fazer uma proposta de calendarização, mas isso eu depois faço aqui com os serviços, uma proposta de calendarização para os diferentes eventos, prevendo, não podemos também estar a ocupar sempre as terças-feiras à tarde, porque depois também tem de ser as terças, também temos de ter reuniões normais da comissão, como é óbvio. Portanto, vamos também, aquilo que forem visitas aqui em Lisboa, vamos pô-las na quarta-feira de manhã. Também não será muitas vezes, também não será muitas vezes. Pois, mas eu estou a dizer, temos de fazer uma proposta e para partirmos uma. Estou apenas a.
Se não é terça, tem que ser quarta de manhã.
Pois, é isso. É que. É que se nós formos. As pessoas que não são. Pois eu acho que é de evitar a segunda-feira, precisamente que as pessoas têm, que são fora de Lisboa e têm o contacto, têm o seu próprio programa de ação, de contacto com o eleitorado, e eu compreendo que têm esse tempo dedicado a essa. Sim, mas se for uma, senhora deputada, se for prevermos uma vez por mês uma atividade à quarta-feira de manhã, também não me parece que seja muito grave, não é? Uma vez por mês, portanto... Não, quer dizer, a regra não pode... Não, quer dizer, tentaremos que não seja, não é? Portanto, eu vou tentar fazer aqui, se estiverem de acordo, tentar aqui com os serviços encontrarmos aqui uma adequação das disponibilidades de calendário com as prioridades que aqui foram definidas. E depois veremos se estão de acordo ou não estão de acordo. Depois mandamos por mail para fazerem os vossos comentários e depois far-se-ão os ajustamentos necessários. Se estiverem de acordo. Portanto, foi tomando nota também destas coisas, sim, que daquilo que já se consensualizou.
Posso fazer uma pergunta, Sr. Presidente?
Foi
possível enviar
a
Sra. Ministra?
Sim. Está marcada para dia 15. Está marcada para dia 15. Bom, vamos agora, no tempo que nos resta, tratar da audição sobre os museus. Também precisamos de um título, não está, ainda não está. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu saí da última reunião da Comissão convencida que o que tinha ficado visto, de um ponto de vista desta audição, tinha sido a proposta do grupo parlamentar do PCP de fazer uma audição com debate para toda a gente, em que o PCP, em resposta a uma questão ou a uma, digamos, a uma coisa que o PSD colocou, de achar que o problema com a proposta do PCP era haver dois momentos de intervenção dos grupos parlamentares, nós afirmamos que não nos importávamos, não tínhamos problema nenhum em que se retirasse um dos momentos dos grupos parlamentares e que ficasse só a intervenção dos grupos parlamentares no final. E que, nomeadamente, os oradores que o PSD propõe e que outros grupos parlamentares propunham podiam naturalmente intervir no tempo do debate, com os 10 minutos de debate de uma audição pública, ou seja, mas sem fazer uma mesa de conferencistas, porque é disto que estamos aqui a falar, e eu não sei, provavelmente poderei ter sido mal interpretada na reunião, mas o que nós pretendíamos era efetivamente isto. E não é isto que está neste papel. Nós entendemos que esta Assembleia tem a ganhar se fizer uma audição aberta, em que se possam reunir várias opiniões e várias reflexões sobre esta realidade, em que seja dado um debate e um tempo de debate amplo, e era esse também o objetivo de se fazer uma audição, em que tem a intervenção inicial da Sra. Presidente e em que depois se abre logo e se parte logo para debate, fazendo só o encerramento dos grupos parlamentares no final. Ou seja, não criar aqui uma mesa de conferencistas, depois um debate, os conferencistas respondem em debate e depois vêm os grupos parlamentares fazer uma intervenção. Nós, quando entendemos e percebemos, estão aqui um conjunto já de nomes, estas pessoas que aqui estão podem perfeitamente intervir e devem no debate que for gerado e no espaço que nós entendemos que deve ser e que deve existir debate, que pode ser de 2 horas, de 3 horas, se a gente resolver começar às 2 da tarde, até para dar mais tempo, porque é efetivamente algo que tem muitas opiniões diferentes e que se calhar temos que ter mais tempo para reflexão, isso a nós não nos incomoda, até começar mais cedo para poder termos também um tempo de debate mais alargado. Não estamos efetivamente de acordo e tínhamos ficado muito sinceramente convencidos que o que tinha ficado decidido era este modelo e não este modelo de mesa de conferencistas com que nos fomos confrontados neste momento. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa.
Sim, Sr. Presidente, precisamente para corroborar aqui as palavras da Sra. Deputada Diana, porque de facto também ficamos com essa sensação, já na última reunião, tinha sido acertado na anterior, sendo que não é meu hábito fazer isto, mas de facto, mesmo com estes nomes que estão aqui, não estão aqui também as sugestões que o próprio Partido Socialista apresentou, portanto, personalidades para virem, para serem convidadas. Pronto, é apenas para estranhar isso, porque de facto isso também não acontece aqui nesta listagem, portanto, de facto é estranho. Mas pronto, queria dar conta disso, que de facto a lógica que se instalou, a lógica de debate era outra, portanto, era termos uma série de gente, cada partido, a reunir uma série de pessoas ou entidades a serem convidadas, mas elas estariam todas e não haveria uma mesa principal a quem proporcionaríamos o debate de forma exclusiva ou de forma antecipada. Não era essa a perspectiva, pelo menos eu também fiquei com essa perspectiva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Concordo, aliás, inscrevi-me há pouco justamente para dizer isso. Relembro até que a discussão que nós tivemos colocava-se também sobre o facto de nós termos na mesma mesa ou em mesas diferentes representantes oficiais de organizações e depois pessoas a título individual, não é? Sejam académicos ou... E, portanto, a nossa dificuldade também em criar um ambiente de uma mesa que constassem todos, fazia sentido então, e foi parte da discussão, garantir que era um debate aberto e, portanto, eu não diria uma mesa redonda, mas um debate participado, onde a Assembleia e a Comissão assumiam a responsabilidade de convidar um conjunto de entidades e de personalidades, mas que não se fechava aí o debate e, portanto, teriam todos num espaço, diria assim, mais horizontal e mais plural na própria discussão. E, portanto, era para dar essa indicação também e corroborar. E, por fim, apenas uma pequena informação. Eu tive a oportunidade, a título pessoal, de contactar já a professora doutora Alice Duarte, que ainda não me deu a confirmação se poderá estar cá nesses dias, porque eu acho que a professora doutora tem eventualmente um congresso no fora do país, não sei exatamente o quê, mas, portanto, era para dar também essa nota, que eu já, a título individual, tive a oportunidade até antes de indicar o nome da professora doutora Alice Duarte, de a contactar, e mais tarde, já depois do dia em que eu indiquei o nome, a professora disse, agradeceu obviamente o convite, que ainda era um pré-convite, mas que disse que não tinha a certeza, mas, portanto, que, obviamente que responderá ao e-mail oficial que seguirá, mas era para dar essa nota para também que os serviços da Comissão estejam informados disso e que esta reunião de mesa e coordenador esteja também informada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, então vamos ver se também aqui chegamos a um consenso, uma vez que já temos pouco tempo para a preparação desta audição pública. Aliás, há uma diferença entre a audição pública, a figura da audição pública e de conferência é diferente. A audição pública é isto mesmo que tem estado a ser dito agora, ou seja, as pessoas intervêm no debate, não há uma mesa, não há oradores específicos, cada um intervém num período de debate à vontade. E o que eu sugeri era o seguinte: há a mesa constituída por mim e a Presidente da Comissão e os representantes dos grupos parlamentares. Porque depois haverá essa intervenção. É evidente, também não estou a dizer, podem dizer, mas não sei se poderei estar o tempo todo. Bom, e depois também logo se justificam e logo cada um gere. Mas podemos fazer a mesa com o representante de cada um dos grupos parlamentares, porque nós é que estamos a ouvir. E depois também haverá no final a intervenção dos representantes dos grupos parlamentares e eu própria também, depois farei o encerramento. E depois, então, digamos que a partir todo esse período entre, digamos, entre as 2h30, 2h45 e as 17 horas será para o debate com os participantes. E nós agora precisamos é que cada grupo parlamentar dê indicação de quem é que a quem é que se deve dirigir o convite. Convite não para serem oradores, mas para participarem, fazerem como quiserem. E depois, é evidente, também podem, em relação a determinadas personalidades que queiram mesmo que estejam, também dizer-lhes, olha, eu gostaria que, portanto, isso já é particularmente dizer-lhe, eu gostaria que fizesse uma intervenção. Portanto, fazemos este modelo de audição em que devemos, obviamente, convidar todos os diretores de todos os museus, diretores dos palácios, os amigos dos museus, os amigos dos nossos... Não. Ou seja, se quiserem... E eu... Não, isto é tudo só... Desculpe, se calhar não... isto aqui foi apenas um rascunho para nós debatermos agora. Portanto, não, ou seja, não há... Isto resulta daquilo que foi enviado pelos grupos parlamentares de sugestão de nomes e de oradores uma proposta que ainda não foi analisada por ninguém. Portanto, foi só é um esboço apresentado pelos serviços de apoio à Comissão. Não, nós já tivemos esse modelo, nós já fizemos uma audição dessas. Já fizemos esse modelo, já praticámos esse modelo da audição pública sem termos oradores convidados. Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos ter pouco tempo já para discutir isto. Não, o que está em causa são dois modelos diferentes que foram apresentados.
São.
Portanto, um foi apresentado pelo PSD, que era no sentido, e o critério era simples, houve, no nosso caso identificámos três, houve três entidades, individualidades, que inclusivamente enviaram contributos para a Comissão, que refletiram sobre o assunto e que nós entendemos que seria interessante ouvi-los e, portanto, propusemos esses três nomes, admitindo que outros grupos parlamentares colocariam outros nomes para se ouvir. Este era um modelo que era o que está aqui, de facto, que seria, numa determinada parte, ouvir as pessoas durante 10 minutos, depois já num outro tempo, haver intervenção, um debate aberto com toda a gente que estivesse. Se bem compreendo, e não querendo ser eu a interpretar, mas se bem compreendo, há outra proposta diferente, que aliás foi apresentada pelo Partido Comunista, que era não haver estas individualidades e, portanto, ser sempre um debate aberto, os dois tempos, ou um maior, ser debate aberto. Nós, Sr. Presidente, nós mantemos este nosso entendimento de que seria muito mais útil, de facto, entidades que refletiram sobre o assunto, que enviaram para aqui propostas, etc., que pudessem ter um tempo próprio, portanto, manteríamos isto. Mas, obviamente, que, sendo minoritários e havendo um entendimento de que não deve haver estas intervenções mais formais e que haverá um debate mais genérico, a maioria ganha, mas, de facto, são duas propostas que estão aqui diferentes. Foi a proposta colocada pelo Partido Comunista inicialmente e foi a nossa proposta. Era isto que eu...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois é evidente que sim, que são dois modelos diferentes. E que o modelo de audição pública é, de facto, esse modelo de não haver um convite formal para oradores privilegiados.
Como vamos ter tempo, infelizmente, porque precisávamos iniciar com mais uns 10 ou 15 minutos por menos para acertar isto, e como há aqui nomes que, aliás, já que eu vou dizer, também teríamos o mesmo problema com o professor, aliás, teríamos a contratar. Eu propunha que tentássemos, pelo menos por troca de mails, ver qual é o ponto a que chegámos para que conseguíssemos com...
Não, mas eu temos de se assentar porque estamos, nós temos de... A equipa tem de começar a trabalhar no modelo. E, portanto, se é o modelo de audição ou se é o modelo de conferência. E aí é que temos de decidir. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada. Nós estamos mesmo em cima do tempo, mas só para dizer isto. Quando nós propusemos o modelo de audição... O modelo de audição que nós propomos abrange, de alguma forma, o que é proposto pelo PSD, porque os intervenientes que o PSD propõe que venham colocar um conjunto de reflexões e perspectivas que tenham sobre o assunto podem fazê-lo na mesma, em audição pública. Podem e devem, têm coisas para dizer, devem na audição pública dizê-lo. E o entendimento que nós tínhamos é que, efetivamente, importava era alargar ainda mais esta discussão, além destas pessoas que já se manifestaram publicamente sobre o assunto. E entendemos que este modelo de audição pública é muito mais abrangente e gera muito mais discussão e espaço de discussão, que penso que foi o que esta Comissão sempre quis proporcionar sobre este assunto.
Bom, parece-me que há uma maioria que advoga o modelo da audição... Portanto, de participação de todos. Sim, mas o que eu preciso é que faça o apelo aos grupos parlamentares para indicarem nomes e entidades para serem convidadas para participar. Não sei se indicaram assim tanta gente. Não sei se indicaram, porque uma coisa, quer dizer, não, neste modelo não chega a indicar três nomes, cada um indicar três nomes, não. Nós precisamos de, este modelo exige uma maior participação, mais pessoas disponíveis para falar. Bom, vamos para o plenário, muito obrigada.